Rita Lee, uma autobiografia, Rita Lee conta histórias de sua vida e algumas delas são sobre sua íntima relação com as drogas. Ela narra uma história divertida de quando esteve em Londres e, para trazer LSD para o Brasil sem que os policiais percebessem, furou as pílulas e as uniu por um fio, de modo que passou pelos aeroportos com elas no pescoço, como se fosse um colar de miçangas. A intenção era vender as pílulas, mas acabou consumindo tudo com seus amigos. Esse é apenas um dos muitos episódios envolvendo drogas na história de Rita Lee, mas o interessante é que as histórias vão deixando de ser divertidas ou curiosas quando ela começa a se envolver com o álcool. A partir disso, as histórias passam a envolver acidentes, brigas, hospitais e risco de morte. Por esses e outros motivos, e tendo bastante experiência sobre o assunto para opinar, ela defende que a pior de todas as drogas é o álcool. Costumamos usar o álcool para socializar, para acompanhar um prato, para relaxar depois de um longo dia de trabalho. Bebemos nos botecos sim, mas também nos restaurantes, no almoço em família, na cachoeira, na praia e às vezes até dirigindo. Bebemos o tempo todo, em todo lugar, e depois dizemos às crianças que beber é feio e faz mal. Algumas bebidas alcoólicas carregam glamour e sensualidade, como o vinho. Outras lembram liberdade e euforia, como a vodka, ou um filme de mafiosos, como o whisky. A bebida une as pessoas através de amizades sinceras em fila do banheiro e declarações de amor em mesa de bar. Faz o introvertido conversar com as garotas e a moça tímida descer até o chão no baile funk. Além de ser saboroso, é muito divertido beber, não é mesmo? Mas apesar de todos esses benefícios, os prejuízos podem não ser tão compensatórios se a pessoa desenvolver alcoolismo. E quando a gente fala sobre alcoolismo, sobre dependência química, geralmente não é essa a imagem que vem na cabeça. A primeira imagem que vem é de uma pessoa decadente, suja, sem trabalho, sem família, e até chegar a esse ponto, muitos comportamentos colaboraram para que isso ocorresse. Não quero falar sobre esses comportamentos, mas antes vamos tentar esclarecer uma dúvida. Como diferenciar o alcoolismo do beber social? A própria pessoa pode ter dificuldade de perceber que não está tendo uma boa relação com o álcool, por isso é muito importante escutar o ponto de vista dos outros que convivem com ela. É uma linha muito tênue entre o saudável e o abusivo no alcoolismo, e tem uma frase do Tim Maia que ilustra bem essa questão. A frase é a seguinte, abre aspas, "Só bebo para fazer show e andar de avião. O problema é que eu faço muitos shows e viajo muito de avião." Fecha aspas. Alguns sinais mais ou menos padronizados em quem já está passando dos limites envolvem, como o próprio nome já diz, a dependência do álcool. A pessoa passa a precisar do álcool para realizar atividades rotineiras, diz que vai parar mas não consegue beber pouco, tem sempre que beber muito e com o tempo vai precisando cada vez mais. Os eventos do seu dia a dia, as atividades de lazer ou os eventos pelos quais se interessam giram em torno do álcool. Quer dizer, não consegue se divertir se não tiver álcool no meio. E aí o que devemos observar, e isso vale para qualquer atividade de nossa vida, é o quanto essa ação está nos prejudicando. Seja no trabalho, como por exemplo chegar atrasado no serviço, chegar com frequência de ressaca e não conseguir trabalhar, perder o emprego. Ou em relacionamentos, tipo não conseguir se dedicar aos relacionamentos amorosos, familiares ou sociais e passando a dar preferência para atividades com pessoas que bebem também. Se a pessoa for homem e dentro de um período de 2 horas beber 5 ou mais doses de álcool, ou for mulher e dentro desse mesmo período beber 4 ou mais doses de álcool, entendemos que ela já está exposta a riscos. E ela pode tanto estar correndo risco, como pode estar colocando a vida de outras pessoas em risco também. Risco de discussões, brigas, violência sexual, acidente de trânsito, quedas, infartos, sexo desprotegido, risco de desenvolver alcoolismo no futuro e por aí vai. E aí tem alguns sinais de alerta. Devemos ficar atentos se temos outros problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, e também se tivermos uma predisposição genética, que quer dizer que quem tem em sua família outros casos de alcoolismo, tem uma tendência maior a desenvolver o alcoolismo também. No livro da Rita, por exemplo, ela menciona outras pessoas da família que tiveram problemas relacionados ao mau uso do álcool, inclusive uma irmã que morreu por esse motivo. É importante observar que espaço o álcool ocupa em sua vida. Se você bebe para ficar feliz ou para esquecer de problemas, por exemplo, entendemos que ele funciona como um anestésico da realidade, que possibilita a fuga de problemas e questões pessoais. Para o tratamento do alcoolismo, existem medicamentos e existe a psicoterapia. É muito importante o suporte da família, amigos, pessoas queridas e ambientes em que o entretenimento não gire em torno do álcool. Se você ficou com dúvida de que você ou alguém conhecido possa estar dependente do álcool, sugiro que procure um profissional da área de saúde para tirar suas dúvidas. Inclusive, disponibilizo a minha caixa de mensagem caso queira compartilhar sua dúvida comigo. É por todos esses motivos que a gente deve ficar atento aos nossos comportamentos que naturalizam e perpetuam o problema do alcoolismo. Não raro ouvimos por aí o discurso de que se bebemos pouco, devagar, bebidas doces ou água com gás, somos caretas, fracos, inferiores. Agora imagina o que isso significa para jovens e adolescentes que estão buscando sua individualidade através de rótulos e rebeldia. O organismo de um adolescente é diferente do de um adulto, o da mulher é diferente do homem e do idoso é diferente de qualquer um desses. Essas competições culturais sobre quem é o maior beberrão da noite são extremamente problemáticas porque, embora pareçam muito inocentes, são carregadas de desrespeito e de riscos. Desrespeito aos próprios limites e limites dos outros, risco de um coma alcoólico, risco de acidentes, violência e dependência química. Então ok, vamos beber, mas não vamos fingir que estamos bebendo água benta. Não vamos ser hipócritas falando para nossos filhos que beber é ruim, proibindo-os de beber enquanto estamos dando vexame em festa, boteco, sendo agressivos, sem educação e dirigindo bêbados. Nessa competição do machão da noite, entram também as mulheres que querem provar serem diferenciadas. A mulher que bebe igual homem é menos mulherzinha e mais macho que as outras. Deveríamos aproveitar o fato de que ficamos bêbadas mais rápidos para economizar. Mas não, o que a gente faz? Machuca o próprio rim para poder provar pra galera que é diferente das outras. Você pode parar de beber depois de escutar esse podcast, mas para quem já tá com um pezinho no alcoolismo, isso pode ser um pouquinho mais complicado dependendo do ambiente em que convive. Porque quando você chega numa reunião com os amigos, eles vão te chamar de careta e de fracote por não querer beber mais e ainda vão dizer: bebe só uma, não faz mal. E você sabe como é difícil tomar apenas uma dose. Mas entenda, talvez não seja por mal. É porque isso tudo tá normalizado. A gente vê nossos artistas e personagens preferidos tomando uísque e vinho da forma mais sexy possível. A gente vê propaganda de cerveja no intervalo do jornal, estampado em outdoor e em cada esquina do nosso bairro. A gente é bombardeado diariamente de informações que reforçam que o álcool é inofensivo. E quando escutamos alguém falando sobre os malefícios, é sempre algo sensacionalista. Inclusive, você já parou para pensar em por que as propagandas de cerveja existem mesmo o alcoolismo sendo um problema de saúde pública? Bem, segundo as marcas, a propaganda existe apenas para tomar um consumidor da outra marca. Quer dizer, influencia em qual marca de cerveja você vai tomar, mas não influencia uma pessoa a começar a beber bebidas alcoólicas. Além disso, as bebidas alcoólicas não podem aparecer em propaganda de TV. No entanto, só são consideradas bebidas alcoólicas aquelas que possuem teor superior a 13 graus. As cervejas vendidas no Brasil mal chegam a 5, e as que têm mais que isso são importadas ou artesanais. A crítica dos profissionais de saúde é o fato de que justamente a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida pelo brasileiro. E isso me faz pensar sobre a criminalização do uso de drogas, principalmente a maconha, que é muitas vezes injustamente nomeado como porta de abertura para outros tipos. Isso porque enquanto as outras drogas são usadas apenas de vez em quando, o álcool é usado com frequência, aceito, estimulado e protegido. Esses são alguns motivos pelos quais a Rita e vários profissionais de saúde defendem que a pior droga de todas é o álcool. Você encontra ela em qualquer estabelecimento, assiste propaganda sobre ela na TV, vê pessoas importantes e famosas fazendo uso, vê seus familiares de referência bebendo, aumenta sua autoestima e faz o mundo e as pessoas parecerem muito melhores do que realmente são, diminuindo a tristeza e afastando os sintomas de depressão. Mas isso não anula o sofrimento que vem depois. A conta chega em um ou outro dia, proporcional ao tamanho do abuso. A minha intenção nem é te fazer parar de beber, eu mesma vou continuar bebendo. Eu só quero que você tenha consciência e a partir disso seja coerente em suas atitudes. Eu estou tentando fazer a minha parte para equilibrar a balança. Se de um lado temos toda uma cultura que pinta o alcoolismo com arco-íris e unicórnios, eu estou aqui te mostrando que o inferno está bem na nossa frente, oferecendo a cerveja mais gelada da cidade. Quero deixar de recomendação, além do livro que já mencionei da Rita, o livro O Que É Alcoolismo, da Jandira Massur, e também o filme Obrigada por Fumar. Embora o filme fale sobre tabagismo, mostra um pouco sobre como a indústria manipula os consumidores para continuar vendendo suas drogas. Você lembrou de alguém que pode se interessar pelo conteúdo? Compartilhe com ela o link desse episódio e me segue no Instagram para ficar por dentro de outras novidades. É isso. Obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima.